Ia ser um placar, às vezes, menor. Poderíamos sair, sim, com um empate ou até mesmo a vitória. Mas agora a gente não pode abaixar a cabeça, não pode se entregar, não. A gente está fazendo um ótimo trabalho. Agora é corrigir para que a gente não venha ficar nessas oscilações, né? Então, assim, agora vamos jogar em casa e pontuar em casa. E os 3 pontos vai ser muito importante agora na próxima rodada contra o Vila Nova. A gente, pela característica que a gente joga, acho que não é nem a questão emocional, não. A gente joga, às vezes, se arriscando mesmo. E o erro vai acontecer. A gente diminuir a questão desses pequenos erros, entendeu?
Gabriel Lacerda aí ressaltando, né, Rodrigo? Ontem o Iago Lincoln, que vinha sendo titular, ele havia cumprido suspensão automática, ficou no banco de reservas, né? Em princípio, a nova zaga titular do Tubarão tem mesmo Gabriel Lacerda e o menino Caio. Lembrando que no próximo jogo o Tubarão vai enfrentar o Vila Nova, domingo que vem, 11 da manhã, no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Muito provavelmente ainda sem o capitão Wallace, que está se recuperando de uma fissura na perna esquerda. Tubarão voltando hoje aí para Londrina, deve retomar a preparação na terça-feira, visando o jogo contra o Vila Nova, importantíssimo na próxima rodada. Tá bom, Rodrigo? A qualquer momento a gente volta na programação da Paiquerê com mais detalhes do Londrina Esporte Clube, que precisa se recuperar na Série B. Boa sequência de programa.
Valeu, obrigado, Reinaldo. Precisamos mesmo da recuperação. Grande abraço aqui pro Davi Fernandes e pro Abraão Corrá, palmeirense, que tá feliz da vida. 19:30, agora matando saudades, daqui a pouco o sorteio do relógio da Metals, depois da entrevista, mas agora matando saudades também do Giovani, o pequeno príncipe cracaço, camisa 8 de São Januário, do Vasco da Gama, que nos deixou também na última semana.
E agora no programa Plantão Paiquerê, mais um bate-papo exclusivo e muito especial. Nossa, esse jogava demais. Camisa 8 do Vasco da Gama, jogou na seleção brasileira também e na equipe Cruz Maltina era conhecido como Príncipe de São Januário. Alô, Giovani, mas que alegria, que prazer tê-lo aqui na Rádio Paiquerê de Londrina. Tudo bem, Giovani?
Oh, que prazer, todo meu, ouvinte da rádio aí de Londrina, é uma alegria estar falando daquilo que a gente fez a vida toda, que é o futebol. Fico feliz de participar do teu programa.
Prazer muito grande falar contigo. Demorou pra eu te achar. Você tá falando de onde, Giovani?
eu sou nato do Espírito Santo, né? Eu sou de Vitória, mas hoje eu moro em Vila Velha, que é uma ponte, a diferença distância. É uma ponte que separa Vitória de Vila Velha. Eu moro em Vila Velha hoje já há muito tempo, desde que eu abandonei o futebol, praticamente no Rio de Janeiro, em outros clubes que eu joguei. Eu acabei ficando por aqui, que é a minha terra natal, né?
Ah, terra linda aí, né, Giovani? As praias de Vitória, coisa maravilhosa, né?
É bem tranquilo, graças a Deus, com essa loucura que está acontecendo no Brasil e no mundo, ainda que ainda tem um pouco de tranquilidade, apesar de algumas coisas que aconteceram nesses últimos meses aí, né?
Pois é, complicado. Tranquilidade nesse país está difícil, viu, Giovani?
Eu acho que dentro de casa é a melhor maneira de estar tranquilo.
É verdade. Ô Giovani, eu gostava daqueles dribles que você dava, que você colocava o pé em cima da bola e girava pra cima do marcador. Você fazia muito isso nas Olimpíadas também de 88. Aquilo era maravilhoso de ver, viu, Giovani?
Ô, gente, eu fico feliz por ter participado de um grupo bom também, um grupo maravilhoso. Inclusive, tinha muita gente que a gente conhece aí, até da terra aí, nós jogamos com alguns jogadores na seleção daí, e realmente quando você joga num plantel, num grupo bom, a tendência é que você possa destacar o time todo. E na minha época, eu acho que eu posso dizer que todo mundo tinha o mesmo valor, todo mundo tinha um mesmo rendimento, era realmente de jogadores de alto nível que até ensinava a gente a jogar.
Só tinha fera. Mas olha, Giovani, eu fiquei emocionado mesmo, cara, de ter que segurar o choro quando eu te vi. Porque a gente sabe que você teve algumas doenças sérias, né? Teve câncer, teve também uma tipo de uma neuropatia. E antes das Olimpíadas, você tinha acabado de fazer um transplante, você carregando a tocha, mas ainda sem cabelo por causa do tratamento. A gente vê que naquele momento você carregando a tocha olímpica, eu acho que simbolizou tudo, que você é um grande vencedor no futebol e na vida também, né, Giovani?
Eu fico feliz, né? Realmente ninguém espera, né? A gente que vem do esporte, né? Esporte significa saúde, né? E de uma hora para outra você consegue ter um problema como eu tive, uma polineuropatia, depois um câncer, de, que realmente até hoje eu faço tratamento, mas graças a Deus eu tô caminhando bem, tô indo bem. E aquela foi a cena que eles tinham me convidado. E no convite eu não poderia deixar de carregar uma tocha olímpica na minha cidade, na minha terra, né? Então, eu acho que foi uma hora boa, uma hora bacana, que aquilo, pode ter certeza, me motivou ainda mais em lutar pela essa coisa que a gente luta, que é viver bem e ter a saúde, que é o mais importante.
É aquela história do filme passando pela cabeça num momento como aquele, né, Giovanni? Um campeão mesmo, levantando a tocha, a gente pode falar, né?
Eu fiquei bastante emocionado, cara. Eu não sei como que eu consegui fazer aquilo, mas eu fiquei emocionado por eles me darem esse presente, né, na minha cidade e carregando a tocha olímpica. Eu lembro que eu moro em Vila Velha, mas que a distância é uma ponte. Então eu carreguei a tocha em Vitória a hora que a tocha tinha chegado de Vila Velha. Atravessou pela orla aqui, foi no mar, e eu recebi logo na chegada de Vitória. E aí foi mais emocionante, foi uma coisa maravilhosa. Tá marcado, tá na mente, né? Tá gravado na mente, a gente não esquece nunca.
E eu vi uma reportagem muito legal com você, Giovanni. Estou conversando com ele, com o Giovanni, o camisa 8 do Vasco, nos anos 80, de muito sucesso no futebol. Eu me lembro de uma reportagem que foi feita com você, né, mostrando a tua luta na época por causa da neuropatia. E aí tinha um link ao vivo na tua casa, vocês estavam assistindo lá a matéria, né? Você, tua esposa, seus filhos, todos muito emocionados. Aí de surpresa chega o Roberto Dinamite. Rapaz do céu, mas que cena aquela, hein, Giovanni?
É, parece que foi planejado, mas não foi não. Eu nem sabia que o Roberto ia me visitar naquele dia. Porque como eu moro eu estava na parte de baixo, e de parte de cima ele estava na parte de baixo, onde que eu moro, no apartamento, né? Então eu estava na parte de cima e não sabia o que estava acontecendo lá embaixo. E de repente a matéria está correndo, de uma hora para outra, me perguntaram sobre os amigos. Eu falei, pô, todos que deram entrevista, muito legal. Mas eu tenho uma amizade muito grande com o Roberto já há muito tempo, antes até de conhecer os outros, já conheci o Roberto. Era o grande ídolo do Vasco na época e até hoje é o maior ídolo do Vasco. Aí nesse momento que me perguntou se eu sentia falta de alguém, quando eu falei, Roberto, quando eu viro pro lado, o repórter, que é até meu amigo hoje, o Jorge Félix, fala, então dá um abraço nele que ele tá aí. Aí aquilo aí me emocionou bastante, foi uma coisa que eu tenho até gravado em casa, de vez em quando eu pego para dar uma olhada, e é emocionante pela aquela alegria que ele me trouxe naquela hora. Eu acho que ali começou a ter uma batalha maior pela recuperação que está acontecendo até hoje, graças a Deus.
Ô Giovanni, a vida da gente é um negócio maluco, né, cara? Você teve uma carreira profissional em alto nível. Pô, a glória eram os títulos, eram os gols, aquela coisa, né? De repente, a vira de cabeça para baixo tudo, e a glória passa a ser você conseguir levantar da cama e andar, você conseguir abaixar para amarrar os sapatos. A vida tem dessas coisas, mas você tem um exemplo a passar para as pessoas nesse sentido, Giovanni.
Eu acho que a única coisa que a gente pode passar nesse momento é o seguinte: a gente não pode desistir nunca de nada, tem que sempre lutar pelo aquilo que você acha que é o certo, e saber que nisso tudo tem um que sustenta, que é Deus. Deus é o sustento de cada um de nós. Aí todo mundo fala assim, nós temos que ter esperança, que a esperança é a última que morre, mas a esperança é Deus, então Deus é eterno, então ele está aí para amenizar os problemas, lutar. Ele mesmo fala na palavra, na vida tereis aflições, mas tenha bom ânimo, ele venceu o mundo. Se ele venceu o mundo, ele está te falando assim, eu vou te dar uma luta, mas não desiste não, sempre lutando, batalhando, que você consegue chegar. E graças a Deus, essa fé, eu posso perder tudo, mas essa fé que eu tenho em Deus, jamais vou perder.
Com certeza, isso é o mais importante. Estou conversando com o Giovanni, grande jogador no Vasco, do Vasco nos anos 80, começo também dos anos 90. E falamos do Dinamite, Giovanni. Ele era o rei e você era o príncipe de São Januário, assim que a galera vascaína te chamava, né, Giovanni?
Foi um apelido que pegou depois do Mundial, que eu tinha voltado do Mundial, tinha ganho vários prêmios no Mundial de Júnior, além do título, o prêmio de chuteiro de ouro e bola de ouro, melhor e o artilheiro. Aí a torcida do Vasco, eu lembro na época, Dona Dulce Rosalina era viva, outros da Tove, outras, as torcidas organizadas, aí acabaram me chamando do Pequeno Príncipe. Aí eu não reclamei não, deixei, já que eles querem, vai ser. E até hoje o pessoal sempre me chama de Pequeno Príncipe, assim, na brincadeira, né? Não é para engrandecer, mas eu fiquei muito honrado com essa homenagem que fizeram. E até hoje, em muitos lugares que eu apareço, assim, ah, o Pequeno Príncipe, história, gente. Agora eu tô mais pra velho príncipe do que pequeno príncipe. Eu tô pequeno, eu tô, mas príncipe não dá mais, não. Mas eu fico feliz por essa alegria deles reconhecer o trabalho. Eu que tive a felicidade de jogar num dos maiores clubes do Brasil, 12 anos, né? E o Vasco foi realmente, apesar de ter saído da Desportiva, mas o Vasco realmente me botou para o mercado, vamos dizer, esse mercado mundial, até acabando jogando fora do país. Então isso deixa a gente muito feliz, ser reconhecido como eu fui um grande jogador, que eles falam, e também como pequeno príncipe de São Januário, eu acho que é uma honra muito grande.
Não, e até os rivais que respeitavam demais, Giovanni, até o Zico, né? Rival entre aspas, né? Um companheiro de profissão, mas que jogava no outro clube. O Zico dizia que você seria o sucessor dele. Me lembro também de matérias na revista Placar, o Zico de São Januário, matérias suas com o Zico também. Até o próprio ídolo do Flamengo, maior, reverenciava também o seu talento, a sua grande fase, Giovanni.
Logo de quem? Zico, né? É. Zico que a gente viu crescendo junto com o Roberto, era aquela rivalidade entre Vasco e Flamengo, Zico pelo Flamengo e Roberto Dinamite pelo Vasco. Eu estar junto com essa turma toda, eu só tenho que agradecer a Deus e dizer que Deus foi generoso demais comigo. Além de jogar futebol, eu tive a felicidade de jogar com esse monte de jogadores que foram considerados fera, e hoje vendo essa molecada também jogar, eu acho que é muito legal isso, e você fica feliz por saber que eu acho que meu trabalho realmente foi reconhecido pelo aquilo que a gente jogou, né? Muito tempo jogando futebol, ter a felicidade de jogar na Desportiva quando eu comecei, jogar no Vasco e na Seleção Brasileira. Eu acho que é o maior prêmio de um jogador quando ele joga na Seleção Brasileira. Infelizmente, hoje eles não pensam assim, mas a gente pensava, se eu estivesse jogando hoje, eu pensava isso, primeiro Seleção Brasileira. E eu tive essa felicidade de ter jogado várias vezes pela Seleção Brasileira, que foi uma coisa muito maravilhosa.
Hoje em dia, molecada, você pergunta para qualquer garotinho de 4, 5 anos, está começando a jogar nas escolinhas. Qual o seu sonho? Jogar no Barcelona? Qual o seu sonho?
Real Madrid.
Acabou esse negócio, né, Giovanni?
Ele esquece de saber de primeiro eu quero ser um jogador de futebol, depois eu posso jogar em qualquer outro time. Eles estão pensando primeiro não vamos dizer naquilo que é extremismo, é ser do Real Madrid ou do Barcelona. A Seleção Brasileira fica em último plano. Então, acho que até, aproveitando a oportunidade, eu acho que se eu tivesse que dar um conselho, não fosse bom, não se dava, vendia, né? Mas o conselho, se pudesse dar para essa molecada que estão ouvindo a rádio, que eu sei que a audiência é grande, o conselho que eu daria era o seguinte: antes de jogar no Real Madrid e no Barcelona, bota na cabeça que você quer ser primeiro jogador de futebol. Que essas coisas vão vir tudo junto. Primeiro você tem que ser jogador. Eu vou me dedicar que eu quero ser jogador. Não importa de onde, eu vou ser jogador. Ele pensando desse jeito, a tendência é ele ter sucesso na carreira, que é o mais importante.
Sem dúvida. Ô Giovanni, a gente falou agora há pouco do Zico. Uma pena para os vascaínos, porque é o seguinte: nós tivemos a despedida do Roberto Dinamite em 93, um jogo contra o La Coruña, e o Zico jogou pelo Vasco. Só que você entrou no jogo no lugar do Zico, você cedeu o lugar para ele. Os vascaínos queriam ter visto Giovanni passando para Zico, passando para Roberto Dinamite. Não foi possível, né, Giovanni?
Rapaz, mas olha para quem que eu estava abrindo. Eu deixava até jogar o tempo todo. Entendeu? Ele tinha que entrar no time, né? Mas tudo bem. A camisa, ele não ia jogar de camisa 10, indo a 10 do Roberto. Então quem tinha que sair era o 8, né? Rapaz, foi uma alegria muito grande. Mesmo assim, eu daria 1, 2, 3 milhões de vezes para esse grande. Eu costumo dizer que Zico, Roberto e alguns outros ídolos do futebol mundial, eles não foram só craque como jogador de futebol, eles foram craque como ser humano. É. E isso fica marcado na história, entendeu? Pô, quem dera se eu pudesse fazer isso hoje. Ah, Zico, mas tá aqui a camisa pra você. Eu dou até todas se você jogar, porque aquilo ali valia a pena ver jogar. Eu jogava contra, mas ficava reparando. E eu não falava que eu vou torcer por você, porque não dava, tinha que jogar contra, mas a vontade de ficar do lado dele e falar, vou tentar te ajudar aqui, não te prejudicar, que era a vontade que dava de ver um jogador da qualidade do Zico e a pessoa que é o Zico hoje, né?
Mas os vascaínos queriam ter visto a tabelinha Zico Giovanni, viu, pô? Você tinha que jogar junto com ele.
Mas ali não tinha, ali é como eu costumo dizer, ali não tinha, eu até pensava em jogar em grandes clubes, como eu fui, joguei no Vasco, você podia até pensar, mas era tão concorrida a vaga que era difícil de você. É diferente de hoje, né? Hoje, quando a gente fala assim, o pessoal pensa que a gente está criticando alguém. Eu não estou criticando ninguém, mas na minha época, até depois também, antes e depois, você, quando você machucava, um jogador machucava, o problema não era você voltar da contusão, não. O problema era voltar a ser titular, né? Era, a concorrência era muito grande. Se você olhar os grandes jogadores que ficaram fora até de seleção brasileira, de Copa do Mundo, era grandíssimo. Então, a concorrência era muito grande. A não ser aqueles que destacavam de primeiro, os outros iam batalhar para ser titular. Eu tive... Nessa turma, eu batalhava primeiro para ser titular do Vasco, depois na seleção brasileira. Então, todo jogo pra gente era uma história diferente, era uma batalha, a gente ia correr mesmo, jogar, se não jogasse ia sair. E eu fico feliz, né? Eu fico feliz porque nessa batalha toda, você conseguir jogar 12 anos num clube como o Vasco da Gama, eu acho que já diz tudo, né? Tudo que você realmente fez pelo futebol e pelo futebol do Vasco e pelo futebol brasileiro.
Verdade, tempos de ouro do nosso futebol. Estou conversando com o Giovani, ex-jogador, ídolo eterno do Vasco da Gama. E a gente falou do Roberto Dinamite, sabe, o Giovani? Ele me contou uma vez numa entrevista que quando ele foi lançado no Vasco, ele era garoto. Então, assim, ele era muito protegido pelos outros jogadores, né? Alguém chegava junto, oh, com o menino você não mexe, peraí. Chegava o Moisés, que era bravo, que era barbaridade, o pessoal todo. E teve uma situação que o Roberto Dinamite ficou muito bravo por tua causa, principalmente, que foi aquele episódio no Flamengo e Vasco, que o Zé Roberto Wright colocou o microfone na camisa sem que os jogadores soubessem. Então ele registrou todos os diálogos. E foi um jogo que ele pegou muito no seu pé, o Wright. O Dinamite ficou uma fera com aquilo. O que você achou daquela situação toda dos jogadores estarem sendo gravados ali sem que ninguém soubesse de nada? O comportamento do Wright foi diferente naquele dia que ele sabia ou não?
No jogo, assim, não dava pra entender. Mas depois, se você vê na gravação, você viu que tinha alguma coisa, né? Eu lembro que, não vou falar o jogador, mas os jogadores chegaram pra ir perto dele, xingavam, falavam um monte de coisa e ele não falava nada. Não sei se ele... Eu acho que desligava o microfone pra não ser gravado ou cortar a gravação. Mas eu lembro que toda hora que eu chegava nele, eu falava, porque eu tava realmente subindo o profissional do Vasco, isso foi em 82. Eu estava subindo para o profissional, que eu estava chegando do Espírito Santo. Foi o ano que eu fui para o profissional do Vasco. Então ali era tipo assim, o prato de comida tinha que... Não era para dirigir, o prato de comida tinha que ser meu. Então eu chegava junto e toda hora que eu chegava alguma coisa, ele chamava atenção. E eu falava com ele que estava marcando pressão. Aí, né? Aí o garoto folgado, várias vezes falou isso, mas o mais importante ali foi que o apoio que a gente tinha era muito grande. O próprio Roberto, quando eu subia, era um apoio, dava conselho e tudo. Isso acontecia muito. É o que eu te falo, eu não sei se os jogadores de hoje aceitam isso, mas foi tão importante o chamar de atenção do Roberto, do próprio Cico, com os jogadores que jogavam no Flamengo. Vamos botar aí vários outros jogadores, o Falcão, quando jogava no Inter. Não é chamar atenção, é procurar não o jogador não se empolgar com muita coisa. Isso acontecia com o jogador mais velho. Eu não sei o que está acontecendo hoje, mas você vê que o ambiente totalmente mudou. E às vezes a gente não vê. Não é chamar atenção para aparecer, dizer que não sabe mais, não. É chamar atenção para ajudar a não atrapalhar essa carreira dele. Isso acontecia. E a gente fica muito feliz que a gente teve a felicidade de ter jogado com esses monte de jogadores que só ajudaram a gente. Alguns com palavras, um no treinamento. Então isso foi importante. Então esse conselho sempre existiu. E eu espero que volte a existir para que o futebol dele possa crescer. E nós estamos precisando de crescer. E eu tenho certeza que agora com essa nova mudança, nova mentalidade de treinador, a tendência é que esse jovem possa receber esse conselho, guardar e aplicar na carreira de cada um deles.
Pois é que a molecada hoje, né, Giovani, mudou tanto o tipo de relacionamento. Até ouvi o Rogério Ceni falando esses tempos o seguinte: quando ele subiu pro profissional do São Paulo, era aquele super time do Tele, ele falou o seguinte, que ele esperava todos os jogadores sentarem no refeitório e o lugar que sobrasse era dele, ele sentava ali. Fica uma questão de respeito, né? Hoje em dia não, falou, você chega, cara, o moleque tá sentado ali e o lugar que sobrar é seu. E eu conversei com grandes batedores de faltas que terminaram recentemente a carreira, como o Marcos Assunção, como o Paulo Baier. Perguntei para ele se os meninos pediam orientação, né? Que o Marcelinho Carioca, que já é de uma geração anterior, me falou, Rodrigo, eu chegava pro Zico no final do treino e falava, ô seu Zico, o senhor não me ensina a bater na bola, posso olhar como é que é? Esse pessoal de agora falou, Rodrigo, o Paulo Baier, o Marcos Assunção, Rodrigo, acabou o treino, cara. Os meninos são os primeiros a ir embora. Você não tem mais aquele negócio do cara chegar, pedir pra te ver, bater falta, te ensinar. A molecada tá precisando ser mais humilde também pra receber, pra aceitar os conselhos que são dados, né, Giovani?
Eu acho que isso é o que ele falou mais certo. Acontece isso, não aceito o conselho. O conselho pra ele é, o moleque quando hoje sobe, não são todos, mas vamos dizer a maioria, quando sobe eles acham que já são dono da verdade. E até nesse problema que eu tive, eu mostro que isso, ninguém é super-homem, ninguém consegue, é como eu falo sempre, ninguém consegue ser feliz sozinho. Então, às vezes o cara pensa que ele vai conseguir tudo sem a ajuda de ninguém, ninguém consegue ser feliz sozinho. E às vezes quando o garoto sobe, está empolgado, ele acha que se abriu tudo, e eles esquecem que nessa vida uma contusão pode jogar tudo fora na tua carreira. Uma decisão errada pode jogar a tua carreira fora. Então, eu acho que quando os jogadores mais antigos chegam para dar um conselho, não são todos, mas a maioria, chega com a intenção de não privar o jogador de seguir na carreira, mas sim dele seguir mais tempo na carreira dele. Quando o conselho vem construtivo, excelente, ninguém vai querer, porque o jogador hoje, vamos citar esse menino do Flamengo hoje que está subindo ali, esse menino, ele precisa de muitos, não é muito não, ele precisa de estar gente do lado dele conselhando o tempo todo, queira ou não queira, aquele sucesso vai subir a cabeça. E quando sobe a cabeça, é a única profissão que você não pode se achar, que você começa a errar passe, errar jogada, dominar errado, que é o futebol. A máscara chegou, o erro continua. Quando fala assim, o cara caiu de produção, é que automaticamente, isso é normal na vida de cada um, automaticamente ele começa a se achar. E quando ele começa a se achar, a bola, como vários jogadores falam, a bola pune. E pune é nessa hora. Ele começa a errar, começa a bola bater na trave e não entrar. Então essa é a hora de ter o conselheiro. O conselheiro é o quê? É dentro de casa? Seja dentro de casa. Mas fora de casa, os jogadores que jogam, ele também pode ser dessa maneira. Eu acho que isso é muito importante. Ninguém quer ser melhor. Mas a gente, quando é mais velho, a gente aprendeu primeiro. Se eu aprendi primeiro, eu tenho a obrigação de passar o que eu aprendi primeiro para alguém. Não dizendo que eu fui melhor, mas eu, nessa época, eu fiz isso. Sabe o que eu estou te falando? Porque eu sou mais velho, eu aprendi primeiro. Então eu tenho a obrigação de passar o que eu aprendi para esses mais jovens. Mas tem muitos que não aceitam. Mas a tendência é mudar. Até com a mentalidade do Tite hoje, eu acho que a mentalidade é o jogador de saber que todo mundo precisa de ajuda. E sendo ajudado, o crescimento é automático.
É, o futebol só vai ganhar com isso. Ô Giovani, você que é ídolo do Vasco, ganhou muitos títulos na equipe Cruz Maltina, pros vascaínos aqui da região, qual a partida que mais te marcou com essa camisa que você defendeu durante tantos anos, Giovani?
Eu não vou dizer para você que eu tenho a partida, ou as partidas, eu tenho as partidas, a partida exatamente não tem. Mas foi um clássico contra o próprio Flamengo, quando eu fiz um gol, quando o Filhão era o goleiro, o Filhão era considerado o melhor goleiro do mundo, um gol de cobertura, foi uma partida muito marcante, nós ganhamos de 1-0 e a gente saiu precisando de ganhar o jogo. E acabou ganhando de um jogo, foi o único gol que eu fiz contra o Flamengo, assim, eu posso ter dado passe, mas contra o Flamengo num jogo decisivo, foi num jogo importante, foi esse. Contra o Flamengo, gol de cobertura no Filhão. E eu nunca fui de fazer muitos gols, era um jogador de meio campo, mais de criação de jogada, de início da jogada, do que praticamente fazer gol. Mas fiz alguns gols, e esse foi um dos gols importantes da minha carreira.
E esse gol, Giovani, tem uma história interessante, foi um golaço mesmo de cobertura, e os flamenguistas inconformados chegaram até a dizer, pô, esse gol foi sem querer, esse gol ele quis cruzar, mas você viu o goleiro adiantado, o Filhão mesmo, né, Giovani?
Se você olhar mesmo, tem outros gols que eu fiz até no Mundial de Júnior, eu já tentava fazer isso. Eu lembro que tinha um repórter da Globo, que na época ele ficava num treinamento, isso foi no Mundial de Júnior do México, ele ficava pegando um pé que eu tentava cobrir o João Brigatti ou o Hugo, que eram os goleiros da seleção, e a bola passava por cima. Ele falava uma história, vai errar, ficar inventando história, não vai fazer gol, brincando comigo, né? E nesse jogo ele estava na arquibancada e eu fiz esse gol de cobertura contra o Tchecoslováquia, até de pé esquerda, cobrindo o goleiro, que eu já tentava essa jogada. Né? Porque eu sempre tentei, depois eu fiz no Mundial de Júnior, fiz no Sul-Americano Júnior gols dessa maneira. Aí eu fiz, então eu olhei para a arquibancada, eu não vi ele, inclusive esse repórter não é nem mais vivo, mas eu lembro bem que ele ficava pegando meu pé, depois fiz o gol, ele entrou no vestiário, me abraçou. Então é como o cara falou, bateu na canela, não tem problema, bateu na canela, mas foi o gol, acabou o Vasco ganhando de 1-0, que era o mais importante pra gente.
Não, mas foi um golaço, e você falou do Mundial de Juniores de 83, né, você eleito o melhor jogador do torneio, rapaz, era um tempo que o Brasil não era campeão há 13 anos já, desde a Copa de 70. De repente, uma final Brasil e Argentina no Estádio Azteca com mais de 100 mil pessoas e gol de pênalti na final, Giovani. Que momento aquele,
mais de 100 mil pessoas mesmo. O Azteca, eu lembro como se fosse hoje, uma decisão. O time da Argentina, o Isla, que foi campeão mundial depois pela profissional, estava jogando. E outros que estavam jogando, que eu não lembro bem, mas tinha muitos que jogaram mundial depois de 86. E foi um lotado estádio, nós ganhamos de 1-0, o Brasil foi o primeiro título que o Brasil ganhou no Mundial de Júnior. Ah, porque era da minha época? Não, porque eu acho que naquela época nós organizamos, naquele ano nós organizamos um pouquinho mais e acabou Jair Pereira formando um grande time, foi um time com o objetivo de crescer no futebol, e acho que foi isso que aconteceu. O Brasil acabou ganhando o primeiro Mundial pelos trabalhos que estavam sendo feitos. Então, o Brasil sempre formou bem. O Brasil não era organizado. Depois que organizou, acabou ganhando o primeiro. E você vê, os caras falando tanto hoje, o Brasil nem no Mundial tá. Então tem alguma coisa que não tá certa, né? O Brasil não pode ficar do mundo fora de um Mundial da categoria como ficou dessa vez. E a própria Olimpíadas, não tô criticando ninguém. O Brasil só jogou Olimpíadas porque é o país sede. Porque se não tivesse sido o país sede, o Brasil não estaria na Olimpíada. Então tem que começar a olhar lá de baixo, tem alguma coisa errada lá embaixo para começar a acertar para não acontecer isso. Porque se a Olimpíadas fosse em outro país, o Brasil não teria ganhado medalha de ouro porque não teria classificado, como tá, ficou fora agora do Mundial de Júnior.
E passou um aperto na primeira fase.
Tem tudo isso. Eu acho que é isso que acontece. O Brasil tem que botar o pezinho no chão, como tá botando agora, e saber que nós somos os melhores, mas nós temos que provar isso dentro de campo. Só na boca não adianta não, tem que batalhar para ser o melhor jogando, não falando.
Pois é, e o Falcão me falou uma vez numa entrevista, Giovanni, falou: Rodrigo, nós somos humildes aqui no Brasil em tudo, menos no futebol. Mas a soberba mandou a conta recentemente pro futebol brasileiro com juros, hein, Giovanni?
Estamos pagando até hoje.
Estamos pagando até hoje,
é verdade. E duas coisas que eu acho que destrói qualquer um ser humano, não é um jogador de futebol, não. Qualquer ser humano. É a arrogância e a soberba. O Brasil às vezes é soberbo numa coisa que eles ainda se acham que sempre vai ter craque, sempre vai ter craque. Eu acho que a fonte, se não começar a cuidar, a fonte vai secar. A fonte que você vê aí, se você olhar na história do futebol brasileiro de hoje, vamos botar de 10 anos aí, os mesmos jogadores, pô, o Romário foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 40 anos. O Zé Roberto é um jogador que está com 42 anos, tá jogando pra caramba. Ah, o Zé Roberto, eu acho muito legal o Zé Roberto tá jogando 42 anos. Mas se ele tá jogando 42 anos, é porque não tá vindo ninguém por trás pra incomodar.
Exatamente.
Se não tá vindo ninguém atrás pra incomodar, é porque tá faltando alguma coisa. Porque o Zé Roberto, com 22, eu lembro dele na Portuguesa. Ele jogou na Portuguesa, na época, jogou no Real Madrid, tudo bem. Mas com 42 anos, sendo titular do Palmeiras, é porque alguma coisa não tá vindo bem atrás. Porque era porque ele estava disputando posição já com alguém e ele já perdendo espaço. É isso que acontecia com os jogadores mais antigos. Os moleques vinham de baixo bem preparados, já vinham te atropelando. É. Sai da frente que o lugar é meu. Então está faltando isso. Os jogadores se trabalhar um pouquinho mais para crescer e fazer o futebol direito grande, né? Grande como sempre foi.
Exatamente, a renovação tem que acontecer. E já que nós falamos da Argentina, você falou do Islas. Pô, mas esse Islas não deve... Deve odiar lembrar que isso existe, porque nas Olimpíadas de 88, você mandou um chute do meio da rua, ele engoliu o peru. Na Argentina você não passa, lá acho que você é pessoa não grata, viu, Giovanni?
Eu tô achando que ele ficava, ele sabia que eu ia chutar, ele falou, ele vai chutar, eu não vou não, vou deixar entrar na bola. Na verdade, na hora que eu bati na bola, eu sei que ele tava indo pra um lado, eu tentei botar do outro lado. Mas a bola não foi forte, ele chegou, foi atrasado, a bola acabou entrando. E mais uma vez ganhamos da Argentina, né? Ganhar da Argentina, ganhar é muito bom. Ganhar da Argentina é muito melhor, né?
Verdade. Ô, Giovanni, mas aquela seleção olímpica foi a melhor seleção olímpica que eu vi jogar em 88, né? Tinha você, Romário, Tafarel, Jorginho, Andrade, tinha o Neto, que até era reserva, tinha o João Paulo, ponto esquerdo. Olha, que timaço.
Tinha o Milton, jogava no Curitiba. Careca do Cruzeiro, Ademir, Luiz Carlos Vinck, Tafarel, Zé Carlos falecido, goleiro, Aloísio, André Cruz, o time não era um timezinho qualquer não, era um time, hein?
O time era muito bom, e acabou no...
Aloísio foi jogar no Barcelona depois, né? Ou jogou no Barcelona antes, e depois... ele jogou no Barcelona depois. Era um time, na verdade, essa Olimpíada não me deixou até tristeza que eu tomei um cartão amarelo logo contra a Alemanha, fiquei fora da final. A gente estava com um time muito certinho, né? E acabamos perdendo a Olimpíada. Mas era um time bem certinho, né? E você vê, né? Na Olimpíada, com aquele time todo, nós chegamos a vice, né? Vice-campeão olímpico. Então, futebol é planejamento. Eu acho que ali naquela época a gente não tinha planejado e nem dado a confiança necessária para a conquista de uma medalha olímpica. entendeu? Isso demorou a acontecer, graças a Deus aconteceu agora, esse peso já não tem. Então, é bom que a gente, as pessoas, possam se planejar mais para as grandes conquistas do futebol brasileiro.
Eu me lembro na semifinal contra a Alemanha, aquele jogaço, o Brasil perdendo 1-0, o Omar empata, Taffarel pega um pênalti, decisão por pênalti, Taffarel...
E o pênalti foi eu que fiz, viu? O cara bateu, né?
Verdade, você que fez mesmo. Mas eu me lembro, Giovanni, de você, cara, assim, quando tava perdendo de 1-0, você, capitão, falando pros caras, calma, calma, dá pra virar, dá pra empatar, passando aquela tranquilidade, você mesmo muito jovem, aquela postura de capitão no grupo, Giovanni.
É, não, é que a gente sentia melhor do que ninguém. O Carlos Alberto sempre, quando deu a faixa de capitão, eu acho que deve ter me dado pelo fato de eu jogar numa posição que eu falava muito com os jogadores. E eu realmente, naquela hora ali, eu vendo aquele jogo difícil contra a Alemanha é um time muito bom, eles correndo pra lá, e os jogadores, se você não der um grito, né, pra dizer que é melhor do que ninguém, se você não der um grito, o cara desanima. Aí, como o placar ainda dava o tempo de jogo, hoje não dá o tempo de jogo no placar, o placar dá o tempo de jogo. Eu olhei pro placar, eu olhei pro jogador e falei, vem cá, gente, porque vocês estão desanimando lá. Dá tempo de empatar. Aí o Romário foi, empatou o jogo depois, né? Então é uma maneira de falar assim, gente, por que vocês estão desanimados? Tem tempo, vamos atrás. E acabou o Brasil ganhando, empatando o jogo e ganhando nos pênaltis da própria Alemanha, né? É mérito total do Taffarel, que ajudou a gente, né? Porque num pênalti que ele pegou o primeiro. Ele pegou, que era a gente saía fora. Ele pegou e depois na decisão com pênalti, ele acabou me ajudando também. E a gente acabou indo para a final da Olimpíadas.
Não, ele brilhou. E olha, Giovanni, eu falei para você, né, que eu tive que segurar o choro quando eu te vi carregando a tocha olímpica. Você ali sem cabelo, fazendo tratamento contra o câncer, que você venceu.
Mas eu não continuo tão cabeludo não, mas caiu um pouco, mas cresceu um pouquinho.
Nas laterais ainda tem, né, Giovanni?
Laterais sempre, só jogo bem avançado.
Mas nas Olimpíadas de 88 eu tinha 12 anos, ali eu chorei quando eu vi a cena sua, você abraçado no Romário e você chorando no ombro dele. Ali, garotinho que eu era, eu chorei naquele lance. E você e o Romário fizeram uma dupla espetacular no Vasco da Gama também, né, Giovanni?
Nós jogamos bastante tempo. O Romário é mais novo do que eu. Lembro que o Romário subiu em 85, eu já estava desde 82 no profissional. Aí a gente fez uma amizade muito, muito grande. Mas aquele choro ali, naquela hora ali, foi porque quando a gente estava na pré-eleição para entrar para o jogo, eu ali junto com o pessoal para fazer a corrente, o Carlos Alberto Silva, que hoje também já faleceu, né, um grande amigo que eu fiz, o Carlos Alberto tinha falado na pré-eleição, porque ele sabia da iniciação, que eu queria vencer aquela Olimpíada, vencer pela seleção. Eu estava voltando à seleção, eu queria vencer na seleção. Aí, naquela Olimpíada, ele chegou e falou assim, se vocês puderem me dar a alegria de ganhar essa medalha de ouro, para homenagear o Giovanni, que não vai jogar essa partida, ali ele já começou a me emocionar. Aí você vai, o time perde. Eu não sei se você lembra que na própria Olimpíada eu fui lá fora pegar ele para ele levando para o pódio, porque ele não podia ficar no pódio, porque ele não recebe medalha, que o treinador para falar, não recebe medalha. Então nós pegamos e botamos ele lá em cima, entendeu? Então aquilo foi tudo. Aí na hora você vem aquela escola, lutei tanto. Aí vem tudo, lutei tanto pra estar aqui, agora todo mundo não conseguiu uma Olimpíada, tudo bem. Aí você começa a chorar. Eu, lá do Romário, tava chateado pra caramba também, mas acabou acontecendo isso. Mas é como fala, Deus sabe de todas as coisas, tudo tem um porquê. E a gente um dia vai entender porquê.
Ô Giovanni, pra gente finalizar, cara, que papo legal, eu ficaria horas conversando contigo.
Falei muito, né?
Não, mas delícia conversar com você, mas ótimas histórias, você é um cara que fala bem, se expressa bem, muito legal. Mas, ô Giovanni, o Romário, o Antônio Lopes conta uma história, quando ele estava subindo pro profissional, até queria ver se você tinha alguma história do Romário para contar, já entrevistei o baixinho também, mas ele falou que o Romário tinha o quê? 19 anos. De repente o Romário vira para ele no treino e fala assim, professor, pode me colocar no time que já sou melhor do que o Roberto Dinamite. Isso é o Romário,
isso,
né?
Isso é o Romário, não duvido, não. As histórias com o Romário é muito engraçado. Eu lembro que e chegou uma época em que o Roberto já não estava quase jogando, aí começou aquela onda, porque eu treinava bastante pênalti, então era o cobrador. O Roberto não batia, era eu quem bateu o pênalti, não tinha problema. Entendeu? Aí nós fomos jogar um jogo, eu e o Lazzaroni dentro do vestiário, chegou, olhou, falou assim, na preleção dentro do vestiário, na preleção no hotel. Aí tinha aquilo, ó, barreira tal, posição tal, pênalti, Giovanni. Aí eu só li que quando o Lazzarone falou pênalti Giovani, o Romário olhou e falou assim, não, Lazzarone, pênalti que vai bater sou eu. Aí ninguém entendeu nada, que pênalti que vai bater sou eu. Não, não, Giovani, Romário. Não, quem vai bater sou eu, Lazzarone. Eu falei, Lazzarone, deixa pra lá, ele bate, deixa o problema não. Eu não tava preocupado em bater o pênalti, tava preocupado que acabasse a confusão. Aí ele bate pênalti, tá? Aí a confusão toda, não, quem vai bater sou eu. Eu falei, ô Lazzarone, deixa ele bater, não tem problema nenhum. Aí papo vai, tô fazendo tal, aí que fomos pro jogo contra o Fluminense, aí pênalti. Aí pênalti, ele sofreu o pênalti, jogou a bola em cima de mim. Eu falei, pô, você não falou que ia bater? Você vê que ele só queria arrumar confusão, né, meu? Entendeu? O tipo da coisa, então, eu lembro que ele discutiu com a Cássio uma vez, que ele teve um jogo que o Romário entrou de tênis, e ele não fez gol.
De tênis?
É, de tênis, né? Ele treinava com tênis, esse tênis que tinha uma travinha, dava pra jogar, dava pra treinar, pra jogar não dava não, mas ele entrou com esse tênis. Só que o goleiro nosso, que não precisa mentir, o Acácio viu. E o Acácio comentou depois com todo mundo, assim, pô, Romário, não podia entrar de tênis, né? Ele ficou revoltado e tal, aí brigou e tal, aí falou assim, pô, não fiz nenhum gol. Aí, não, aí chegou assim, ó, vocês estão falando demais nesse jogo, eu vou fazer dois. Ele foi lá, se não me engano, contra o Fluminense não, foi outro jogo. Eu acho que o Botafogo, um time assim, fez dois. Aí fala agora, eu tô de chuteira. Quer dizer, esse era o Romário, só que a gente tinha uma alegria. O Romário falava e fazia. O Romário falava um monte de coisa. Se o Romário tinha coisa errada que ele fazia fora, mas dentro de campo ele resolvia. Não é que tem que ser errado fora para fazer dentro. Mas, pô, tenta minimizar alguma coisa. Mas é o tipo do cara que falava alguma coisa e ia lá e cumpriu. Falava, ó, vou jogar pra caramba hoje, vou fazer dois gols. Hoje não, hoje só ouve comentário. Não pode falar isso, não pode falar aquilo. Porque você humilha o adversário. Você não pode dar uma caneta num cara que tá humilhando. Você não pode dar um lençol que tá humilhando. Aí o cara vem brigar com você. Eu, graças a Deus, que já parei, eu queria até estar jogando hoje. Mas eu não aceitaria o cara falando, porque eu dei uma caneta no cara, que ela vinha chamar atenção. Aí ia dar uma briga, porque eu não aceitava isso. É futebol, a maneira de outro país. É o que o Neymar faz, passa nos caras, os caras ficam querendo bater no Neymar porque tá humilhando. Se o cara pudesse humilhar ele, humilharia. Só que o cara não tem condições técnicas do Neymar, então ele fica com raiva. Mas por isso é porque eu não tenho condições técnicas dele. Aí eu entendo. Eu não tenho condições técnicas tua. Quando você quer fazer isso comigo, tudo bem. É diferente. Mas, pô, ele pode fazer, isso é futebol. Futebol do Neymar é um futebol bem jogado. Ele não faz pra humilhar nem, ele gosta de fazer aquilo. Então é uma coisa muito legal. Mas foi uma alegria falar contigo aí, desculpa por falar demais, mas isso, o Romário, ele tem direito. Hoje é senador, então ele pode falar mais do que nunca.
É verdade. E fala as verdades também, né? Agora tem...
É bom que ele tá falando a verdade. É, muita coisa vai ser passada ali, com a ajuda dele, tenho certeza que vai ter.
Ô Giovani, a gente falou do Neymar, qual seria o espaço do Giovani hoje no futebol mundial? Você estaria no Barcelona, estaria no Milan, estaria numa Juventus, no Real Madrid? Estaria, né?
Eu sei que tua rádio, teu programa tem uma audiência grande. Obrigado. Eu vou falar e o pessoal falar que eu sou mascarado pra caramba, mas é verdade. Eu posso falar e assino embaixo, eu estaria na seleção brasileira. Aonde que eu estaria jogando, eu não sei. Mas hoje, se eu estivesse jogando, não estou falando que eu joguei melhor do que ninguém. Mas hoje eu estaria na seleção brasileira. É só isso. Não vou dizer se eu jogava no Barcelona, no Real Madrid. Não sei se eu estaria jogando, mas na seleção brasileira, com certeza eu estaria.
Não, quem te viu jogar, quem está nos ouvindo nesse momento, te viu jogar, com certeza acenou positivamente, viu?
Só quero que os ouvintes não levem mal, mas eu tô falando o que eu sinto, a consciência que eu sinto. Se eu estiver jogando hoje, eu estaria na seleção brasileira. Agora, sobre clube, eu não vou saber. Num grande clube, eu estaria. E na seleção brasileira, principalmente.
Estaria mesmo, com certeza. Giovani, ídolo do Vasco da Gama, cracaço dos anos 80. Um prazer imenso bater esse papo com você. Que Deus te abençoe sempre aí na sua vitória, viu, Giovani? Fica com Deus.
Obrigado. Um grande abraço. Um abraço para todos os ouvintes. Parabéns pela audiência, hein? Um grande abraço.
Valeu, Giovani. Bom demais o papo, hein, cara? Obrigado mesmo. Um abração.
Outro.
Esteja com Deus, Giovani querido. Nos deixou na última semana, mudou-se pro céu. Uma fera, realmente um cracaço de bola. Grande Giovani, o eterno pequeno príncipe de São Januário, que foi encontrar o rei de São Januário, o Roberto Dinamite, com quem ele jogou também junto durante muito tempo, vestindo a camisa do Vascão, do Machão da Gama. E vamos agora ao sorteio do Relógio da Metals. Abraçando todos que participaram conosco e foram muitas participações em mais um domingo no nosso plantão Pai Querer. Mas antes, aquele recado importante do Hospital do Câncer, né, gente? A gente sempre fala aqui da importância
é de ajudar o hospital, que precise muito, que atende mais de 200 municípios de Londrina e região. São muitos pacientes que estão ali na luta pela vida, as crianças ali na área infantil, os pais de família. É o que eu falo, os pacientes, qualquer paciente, nunca é só o paciente. Ele é o amor da vida de alguém, não é verdade? É um filho, é um marido, é uma esposa. Então vamos ajudar com quanto você puder, não importa o valor. Eu vou passar o WhatsApp aqui, tá? E vou pedir pra você dar um oi, pra você dar um joinha, que o pessoal depois retorna pra você. A minha filha Mariana tá curada do câncer, graças a Deus, já há muitos anos, fez aniversário domingo passado, e é que eu sempre falo aqui, eu quero mais Marianas, mais crianças que venceram o câncer, eu quero mais pais aliviados e gratos como eu, né, como a minha ex-esposa também, a mãe dela. Então vamos ajudar, tá? Quanto você puder, dá um oi, dá um joinha, que depois o pessoal retorna para saber se você vai querer ajudar pela conta de luz, pelo carnê e o valor também. O importante é a sua ajuda. 99998-3300, 99998-3300. Muito obrigado a você que vai juntar a nós nessa corrente, nessa luta em prol da vida. E atenção, mulheres que estão nos escutando agora e sonham em ser empreendedoras de sucesso. Já vamos sortear o relógio da Metal, que o ouvinte ganhar, que ganhar, o ouvinte passa aqui na Paiquerê, na Higienópolis 2100, durante a semana, em horário comercial. Você pode se tornar revendedora do Grupo Metal, maior atacado de semijoias e joias em prata, com mais de 41 anos de experiência no mercado e presente em todo o Brasil, com lojas físicas em Londrina, Maringá, São Paulo e Limeira. Você vai ter acesso a condições especiais e uma equipe especializada para dar para você todo o suporte sobre vendas no WhatsApp, mídias sociais, tratamento e publicações de fotos, dentre tantas outras demandas necessárias para potencializar o seu negócio. Não fique de fora dessa oportunidade incrível. Entre em contato conosco e dê o primeiro passo rumo ao sucesso. Confira nossas mídias sociais, nossa página no Instagram, @ Grupo Metals. Entre em contato 3323-1467, 3323-1467. Venha brilhar com a gente. Grupo Metals, à frente do maior mercado de semijoias e joias em prata, esperando você. Vamos lá então, Valdeir Jorge, rolando a tela aqui. A hora que você fala para, eu vou parar, Valdeir Jorge. Vamos saber quem vai levar o relógio da Metals. Lindíssimo, hein? Maravilhoso. Parou? Deixa eu ver se mandou aqui tudo certo. Alô, Natal Feliciano! Natal Feliciano, final do telefone do WhatsApp 8998. Vai estar de relógio novo, hein, Natal? Você pega aqui na Paiquerê, na Higienópolis 2100, em horário comercial. Parabéns, então, a você que sai sorrindo nesse domingo, apesar da tristeza com a derrota do Londrina. Gente, ponto final e mais um plantão Paiquerê. Muitas mensagens, muitas participações. A gente agradece a vocês, a você que esteve conosco. Agora, música na Paiquerê. Obrigado, Valdeir Jorge, na mesa. E nós teremos às 18h30, bola rolando para Corinthians e Atlético Mineiro no comando de Jefferson Oliveira. Futebol é com a 91,7. Sempre grande abraço e dias melhores virão pro Tubarão. Valeu!
O rádio a serviço da informação. Os jogos do final de semana. Entrevistas. A bola gira no planeta do futebol internacional. A participação do ouvinte. Plantão Paiquerê. Paiquerê!
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 8 da noite, Paiquerê Esporte Total com Augustinho Pereira.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Domingo de Série A do Brasileirão na Paiquerê 91,7. A partir das 18 horas, Corinthians e Atlético Mineiro. Com Jefferson Oliveira, J. Matheus, Sérgio Ribeiro, Nelson Almagro e Valdeir Jorge. Corinthians e Atlético Mineiro você acompanha aqui em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Hora pra obra, hora pra obra Max, equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Vai querer. Paiquerê 91,7.
Primavera se foi e com ela meu amor. Quem me dera poder consertar tudo que eu fiz. O perfume que andava com o vento pelo Caminho.
música. Pai Querer 91,7.
My tree, she rides at night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, she doesn't know what she's done. Feel the breath in my face, can't look in her eyes. She's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I go insane. Feel the breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes. She's out of my league. Just a fool to believe I am anything she needs. She's like the wind.